Aí, perfeito. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouquinho com vocês aqui, um papo bem rápido, não é muito pesado, é uma palestra de 200 mesmo, nível introdutório, sobre MVV Microsa. Não sei quantos de vocês participaram da palestra do. Com a palestra do Dorta, agora há pouco. E foi uma palestra bem interessante, ele conseguiu mostrar um pouco do que é o Xamarin, tá? Eu vou passar rapidamente por isso novamente, então vou repetir um pouquinho algumas coisas, mas nada tão aprofundado também como ele seguiu. Eu vou focar um pouco mais no MVVM Cross mesmo, que é um framework de MVVM para não apenas Xamarin, mas Cross. Esse que é o grande objetivo dele, é ser cross-platform. Bem, rapidamente pela agenda, um pouquinho só de modelos de desenvolvimento com o Xamarin, um pouquinho de PCL e também o MVVM, um pouquinho rápido do MVVM e o objetivo principal da palestra, claro, o MVVM Cross, certo? Perfeito. Basicamente, algumas abordagens que a gente está acostumado de desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. A primeira abordagem que é a mais comum, que as empresas costumam utilizar, é a abordagem de silo, tá? Que é cada plataforma tem a sua implementação, cada framework pede para ser, cada empresa pede para que você desenvolva utilizando uma linguagem, um conjunto de frameworks distintos, totalmente em linguagens diferentes, com IDEs diferentes, e isso obviamente limita a quantidade de código que você consegue reaproveitar. Normalmente você consegue, em alguns casos, reaproveitar os serviços que estão sendo utilizados, caso esse aplicativo que você está desenvolvendo utilize alguns serviços. A modelagem de dados, dependendo, você ainda consegue aproveitar também, e um pouco da lógica. Mas o código em si tem que ser 100% reescrito. Se você desenvolve com Objective-C para iOS, você está preso dentro do Xcode, você tem que utilizar aquela ferramenta para desenvolver aplicativos para a plataforma Apple. Se você desenvolve aplicativos para Android, você tem a flexibilidade do sistema operacional e um pouco da flexibilidade também de algumas plataformas de desenvolvimento, tá? Mas o mais recomendado pelo Google é utilizando-se Java sempre na IDE Eclipse, certo? E no mundo Microsoft, seja um aplicativo Windows WPF ou Windows para Windows 8 Store ou um aplicativo Windows Phone, a gente está acostumado também com C Sharp ou VB.NET, tá? Mas normalmente C Sharp e Visual Studio, certo? E essa abordagem tem, obviamente, a grande desvantagem de a gente não conseguir reaproveitar código, tá? Existe uma outra abordagem, que é a abordagem do menor denominador comum, tá? Normalmente isso resume-se a HTML. Existem outros frameworks que resolvem esse problema de outra forma, mas a mais comum que a gente está acostumado é utilizando-se HTML, com qualquer um das dezenas, milhares de frameworks HTML que existem por aí, dizem resolver esse problema do multiplataforma para dispositivos móveis ou multiplataforma, tá? Basicamente, ele vai gerar um aplicativo com um web browser, e dentro desse web browser você cospe HTML, e dentro desse HTML você faz o que você consegue fazer com HTML, que é muita coisa. É um framework muito poderoso, claro, o CSS, HTML e JavaScript é extremamente poderoso, só que você está, de certa forma, limitado à experiência de usuário não nativa, tá? O Dorta, na outra apresentação, explicou um pouco mais o que é o nativo, tá? Não vou também entrar em tantos detalhes, mas basicamente você fica um pouco limitado e principalmente a experiência do usuário fica prejudicada, tá? Eu cheguei até a remover esses slides da minha apresentação que eu estava montando, mas eu tinha uns slides aqui da satisfação do usuário com o aplicativo do Facebook antes dele ser antes ele era feito em HTML, então era uma única implementação para várias plataformas, certo? E esse mesmo aplicativo em HTML rodava em iPhone, Android, Windows Phone, por aí. Só que, obviamente, o usuário não gosta dessa abordagem, o usuário não está acostumado com esse tipo de abordagem. E o que isso gerou foi um rating extremamente negativo nas lojas. O rating, se não me engano, era da loja de Android, ele estava com 2 estrelas de 5, tá? Então, uma nota 4, uma nota bem baixa para um aplicativo mobile. Isso para a versão HTML. O próprio Facebook falou, ok, HTML, pelo menos naquela época, não era suficientemente bom para resolver o problema que eles tinham de ter que desenvolver os aplicativos mobile deles, eles estavam perdendo muito mercado nisso. E o que eles fizeram foi fazer os aplicativos de forma nativa. E eles utilizaram, só voltando aqui rapidamente, essa abordagem aqui, tá, de style approach. Cada plataforma eles desenvolvem nas plataformas nativas, na época que eles tinham em mão, tá? Só que o que acontece? Dessa forma, eles chegaram a, como o aplicativo é nativo, cada usuário tem uma experiência nativa em cada plataforma, isso melhorou bastante o rating do aplicativo, tá? O rating, se não me engano, subiu para 3,8, 3,9. 3,8, 3,9 de 5 dá uma média de quase 8. Então é muito melhor. Tá? Essa nota 8 significa que o que a gente consegue entender a partir dela? Que o usuário gosta de aplicativos nativos. Tá? E a experiência nativa é apesar de estar acostumado. O aplicativo de e-mail do Windows Phone é de uma certa forma, ele tem um fluxo de navegação que o usuário está acostumado. Ele não quer mudar esse fluxo de utilização, ele não gosta da experiência web dentro do device. Se ele está no device, ele quer ter experiência nativa. Ele não comprou um Windows Phone para ter uma experiência exatamente igual para cada uma das plataformas. Ele não comprou o iPhone para ter experiência web, tá? Ele gosta, o usuário gosta de ter experiência nativa de cada plataforma. Vendo esse detalhe, essa característica dos usuários, e obviamente tendo aquele problema de não conseguir aproveitamento de código, a Xamarin é um produto que nasceu exatamente para tentar resolver esse problema. Tá? O que eles fazem, basicamente, é ter um mapeamento um para um do que você tem das classes da plataforma nativa para um mapeamento em classes na linguagem C Sharp. Então, se você está acostumado com iOS para desenvolver qualquer aplicativo iOS, você com certeza já utilizou a classe UI Button. É a classe de botão do iOS chamada UI Button. Praticamente tudo, OSS ou UI, dentro do iOS, tá? O nome das classes tem esse prefixo. E você tem, o Xamarin faz exatamente isso. Ele cria uma classe em C Sharp exatamente igual. Ah, pera, deixa só eu explicar isso um pouco melhor. Não é uma classe igual. Ele faz um mapeamento das chamadas. Então, se você tem uma chamada clique, na UI Button, você tem exatamente a mesma chamada clique no C Sharp, mas não é apenas um mapeamento um para um, não é uma coisa tão simples. Você também muda o paradigma da linguagem Objective-C, o paradigma da linguagem Java são convertidos para o paradigma C Sharp. Que termos eu digo paradigma? Se você já desenvolveu alguma coisa em Java, é muito comum a gente utilizar listeners. Tá? Ou handlers, são classes que vão ficar, são interfaces, normalmente você tem que implementar uma classe, você passa a implementação dessa interface para uma outra classe, que vai ouvir eventos e por aí vai, dessa outra classe. No C Sharp isso não é tão comum, você também consegue utilizar esse tipo de abordagem, mas não é comum, a gente está muito mais acostumado com o event handler, utilizar ali um evento e utilizar o símbolo de mais igual para assinar esse evento e o menos igual para desassinar esse evento, e o sistema, a implementação da classe, chama esse nosso método que a gente assinou, certo? Então, se na classe de Android você tem lá um button e essa implementação utilizava um handler, uma interface para implementar esse listener, a gente não tem essa mesma classe. Na verdade, a gente até pode utilizar ela, então isso facilita bastante em termos de porte de código, mas ele também tem um evento clique, que você pode simplesmente fazer no mais igual, como é o paradigma C Sharp que a gente está acostumado. Tá? Então, isso é muito poderoso quando a gente está trabalhando em cima do Xamarin, tá? Mas eu não vim aqui para falar exatamente do Xamarin, só passando, vou passar bem rápido por isso, só para dar uma base para vocês. Então, o que a gente está acostumado às APIs do Windows? System.NET, System, System.io, System.lib, System.xml, todas esses namespaces, basicamente a gente tem exatamente os mesmos nas outras plataformas, tá? Isso no Android e no iOS. As coisas que são específicas, Microsoft.Phone, Windows.Networking, Windows.Storage, Windows.Foundation, Microsoft Devices, são coisas específicas da plataforma Microsoft, tá, do IAD. Então a gente não consegue utilizar eles, isso, por exemplo, dentro de uma PCL, uma Portable Class Library. Eu já vou entrar nisso. Tá? Só que tudo que é comum, a gente consegue reaproveitar. Só passando rapidamente aqui, no caso do iOS, 100% de coverage, cobertura 100% de toda a base de código do iOS. tá? Isso no Xamarin. A gente tem as classes System.NET, System, System.io, System.link, System.xml, todos esses namespaces, as classes, as principais classes delas, a gente tem essa equivalência, tá? A gente consegue utilizar todos esses namespaces no iOS, no Android, só que a gente também consegue utilizar as classes específicas, MapKit, YKit, iBeacon, CoreGraphics, CoreMotion, por aí vai, tá? 100% de cobertura. No caso de Android, exatamente a mesma coisa, todas aquelas classes comuns, e também nós temos as classes específicas, NFC, RandoScript, Printing Framework, ActionBar, Text-to-Speech, tá? A gente consegue utilizar absolutamente qualquer API do Android. Quando digo absolutamente qualquer uma, é realmente absolutamente automático. Ah, mas tem um terceiro que criou uma API específica e ele só me libera o ponto JAR disso. Eu consigo utilizar? Sim, você consegue utilizar dentro do Xamarin. Você faz um projeto de binding que faz exatamente o que a própria Xamarin faz por debaixo dos panos. Esse mapeamento um para um das classes, das chamadas dos métodos. Você cria uma interface em C Sharp, adiciona no seu projeto de binding o arquivo .jar ou o arquivo .ai, o .h, no caso de iOS, tá? Você também consegue fazer isso no iOS, e você simplesmente, na sua interface, você com annotations no seu código, você consegue especificar, ó, essa classe, essa interface que eu estou especificando aqui, ela é, na verdade, aquela classe do Java. E, em tempo de compilação, ele gera uma DLL com aquele ponto JAR embedado dentro da DLL, expondo essas DLLs de uma forma C Sharp que você consegue utilizar em qualquer projeto Xamarin. Tá? Então, isso é extremamente poderoso. A gente não tem limitação no que a gente consegue fazer. E com o Xamarin comparado com a plataforma nativa, utilizando a linguagem nativa. Tá? E esse poder todo é graças ao que o Xamarin faz por debaixo do pano, tá? Que é, de fato, uma compilação nativa. A gente desenvolve em C Sharp, utilizando o .NET Framework, nós desenvolvemos a UI de forma nativa, e por causa disso nós temos, como a compilação é para um binário nativo, a gente tem uma performance praticamente nativa, tá? Ah, praticamente tem um overhead? É imperceptível. Existem até frameworks de desenvolvimento de jogos, como é o caso do Monogame, que eu costumo palestrar bastante sobre ele, que é um framework de desenvolvimento de jogos, baseado no XNA, que funciona em cima disso aqui, funciona em cima do Xamarin, e por debaixo dos panos, no caso de Android e iOS, é basicamente a mesma coisa, é OpenGLS, só que se o Monogame estiver rodando em Windows Phone, por exemplo, ele vai renderizar em DirectX. Se estiver renderizando por Android, ou iOS, vai estar renderizando em OpenGLS. Se estiver renderizando no macOS, vai ser OpenGL Full. Tá? Então a gente tem esse mapeamento desenvolvendo uma única vez, com uma API igual à do XNA, a gente consegue ter esse mapeamento renderizando com APIs totalmente de baixo nível. Então, para vocês terem uma noção, o Monogame por debaixo dos panos, na implementação para Android e para iOS, ele utiliza as classes nativas de desenho de OpenGL. Tá? Então, a gente tem todo o poder do sistema operacional a nosso favor. No caso do iOS, tem apenas um detalhe: nós não temos, não é possível, por causa de um problema de licença da Apple, não permite que você rode dentro de um aplicativo seu, baixado pela loja, uma máquina virtual, e o Just-in-Time do .NET é basicamente uma máquina virtual. Então, não é permitido pela Apple ter o Just-in-Time do .NET dentro do binário. Então, em vez da execução dele ocorrer através do Just-in-Time, durante a compilação é feito uma Ahead of Time, tá? É uma compilação um pouco diferente, tem alguns pequenos detalhes de compilação que a gente tem que tomar um ou outro cuidado, e utilizando esse Ahead of Time, ele vai gerar o seu pacote final do iOS, que vai ser um binário ARM. Você até pode escolher as versões do ARM que ele vai compilar, ARM v6, ARM v7, até a outra lá v7, esqueci agora o nome, que é a mais nova, tá? Do iPhone 5 para cima, e também vai rodar de forma nativa. Tá? No caso do Android, não, ele vai compilar para IL, como é o processo que a gente está acostumado no mundo do .NET mesmo, ele compila para IL, dentro do pacote vai ter a IL e o Just-in-Time, a máquina virtual ali de Just-in-Time, e vai rodar o seu IL ali por debaixo dos panos dentro do Android. Tá? Isso não gera nenhum tipo de impacto na performance considerável, tá? Sendo que jogos também, jogos 2D, 3D, como Monogame, rodam muito suave, utilizando, tá? Tudo isso a gente consegue realmente reaproveitar código utilizando o PCL. A partir do momento que você instala o Xamarin dentro do seu Visual Studio, e aí só rapidamente explicando, o Xamarin estava no 2010, no 2012 e no 2013. Tá, e agora, quando lançar os replicadores, também com certeza terá suporte. Nós podemos criar uma PCL com suporte. Vocês podem ver as últimas duas opções lá no checkbox: Xamarin Android, Xamarin iOS. E com essas opções marcadas na nossa PCL, essa DLL compilada através desse projeto PCL vai ser possível ser utilizada em qualquer projeto Xamarin iOS e Android. Também podemos jogar isso para o aplicativo Windows Store, também isso para o aplicativo Windows Phone, também para o aplicativo WPF. Tá? Qualquer coisa que suporte o nosso profile da nossa PCL. Tá? Só agora passando rapidamente. MVVM. Acho que aí todos vocês já devem ter utilizado, não necessariamente o padrão MVVM, mas pelo menos o MVC, alguém já deve ter aí utilizado, vocês devem ter alguma noção de como que isso funciona. É principalmente para separação de camadas, para a gente ter um pouco mais de separação disso e conseguir controlar melhor o que cada coisa faz. Obviamente, tendo a separação da nossa lógica de apresentação com a nossa lógica de negócios, a gente consegue ter um controle do código que, obviamente, vai permitir que a gente utilize mais de uma visualização, que é exatamente o caso que a gente precisa aqui, ter uma visualização para cada plataforma, só que as regras de negócio não mudam. Acesso a bancos de dados, acesso a serviços, persistência, acesso a sensores também, nós conseguimos, através de gestão de dependência, o MVVM Process resolve isso, tá? Então, essa divisão que a gente faz no MVVM permite, é uma arquitetura de software que permite com que a gente faça esse tipo de, a gente resolva de uma certa forma, de uma forma bem elegante esse tipo de problema, certo? O MVVM Cross em si, ele é distribuído sobre a Microsoft Public License, então isso é bem interessante para a gente. Ele tem muito tutorial na internet, tá? A própria, os tutoriais oficiais que você achar aqui no github.com/MVVM Cross, ele tem um link para esse N Plus One, que é uma série de vídeos do principal contribuinte, vamos dizer assim, o criador do MVVM Cross, para. São vários vídeos no YouTube para ensinar você praticamente tudo que o MVVM Cross consegue fazer. Tá? Não, ele não vai mostrar todos os milhões de plugins existentes, claro, porque você pode criar os seus plugins, tá? Já já vou mostrar alguns, tá? Mas é um framework realmente muito estável para utilização e produção. Então, cada vez mais a gente está querendo utilizar ele por ele ser extremamente estável e suportar mais plataformas do que o Xamarin Forms suporta. No caso do Xamarin Forms, ele até tem uma implementação open source, não da própria Xamarin, para suportar o Windows 8, tá? Mas ela não é oficial. Então, nas plataformas oficiais do MVVM Cross, ele só suporta Android, iOS e Windows Phone. A gente não consegue fazer o desenvolvimento para Windows 8. No caso do MVVM Cross, tudo que tem no MVVM Cross, com exceção de um ou outro plugin que ainda não está implementado, lembrando, é open source. Se você quiser, por exemplo, fazer a implementação de alguma coisa e submeter, será muito bem-vindo. Por padrão, tá, a gente consegue suportar já Android, iOS, macOS, Windows Phone, Windows Phone 7, Windows Phone 8, tá, Windows Store Apps, e WPF. Tá. E uma coisa muito legal dele é que ele permite que a gente faça DataBind do XML do Android e nos XMLs do iOS. Isso é muito poderoso para a gente, tá? Só um minuto, pessoal. Ok. E esse binding que a gente faz dentro do XML do Android é praticamente igual ao binding que a gente tem dentro do WPF, tá? Quando eu digo WPF, é WPF mesmo, não é o binding do Windows Phone, o binding do Windows 8 é um pouquinho capado, tá? Eu estou falando do data binding, esse data binding do XML do Android, em específico, é extremamente poderoso, tá? Ele é open source também, ele está dentro do MVVM Cross, você consegue utilizar ele sem utilizar, na verdade, o MVVM Cross inteiro, mas ele é, no caso da utilização com o padrão MVVM, fica realmente fantástico, tá? Eu vou mostrar a utilização dele no Android para vocês, é muito interessante. E a melhor coisa do MVVM Cross, que assim, para a gente foi o que foi matador mesmo para a utilização dele como nosso framework, são os plugins. Só para vocês terem uma noção, os plugins oficiais, ou seja, com esses plugins você consegue ter a mesma implementação na sua view model, sem mexer em uma linha de código na view, você consegue fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o acelerômetro, bookmarks, Color, quando eu digo color, é uma implementação de color que funciona em qualquer uma implementação de color na sua view model, que vai ser através de converters, que você consegue fazer uma implementação deles para cada plataforma específica, download cache, email, file, essa é matadora, JSON localization, se você não quiser utilizar essas específicas de JSON localization, você pode, obviamente, utilizar o JSON.NET, você não está limitado nisso, porque lembra, é uma PCL, e o JSON.NET tem suporte ao Xamarin iOS e ao Xamarin Android, tá? Location, que é para GPS, Messenger, que também é muito interessante para uma pipe de mensagens, é bem legal, tá? Method Binding, Network, Phone Call, muito legal, Phone Call também, Picture Chooser, Reflection, Resource Loader, Share é bem legal também, Sound Effects, SQLite também é fantástico, você consegue ter uma implementação no seu model, que faz acesso à persistência no SQLite e você não tem que fazer nada, é só instalar o plugin e ele funciona em qualquer uma das plataformas. Tá? Ele vai utilizar uma implementação nativa de uma extensão de implementação específica. Se você não gostar da implementação, você pode sobrescrever ela, então qualquer tipo de bug você consegue resolver. Ah, eu tenho uma implementação melhor para SQLite que funciona astronomicamente bem dentro do Android, eu quero utilizar ela, só que você só tem que basicamente assinar uma interface, implementar uma interface, expondo, fazendo a utilização dessas classes suas, e com uma linha de código você sobrescreve a assinatura padrão do SQLite da instalação do plugin, e você consegue utilizar a sua classe em vez da padrão do plugin, tá? Thread Tools, Visibility, Web Browser, também bem legal. Esses são alguns dos oficiais, acho que aí estão todos, eu peguei lá da lista do site mesmo, dentro do GitHub mesmo, e alguns outros não oficiais, tá? Isso tem lá na lista de tutoriais. Bitmap plugin, séries, para você pegar séries do aplicativo, do device, do usuário. App ID, eu quero pegar o App ID, só que isso em cada plataforma é implementado de uma forma diferente. Como você vai fazer isso de uma única forma? Não tem como você fazer isso sem fazer injeção de dependência. Só que no DevM Pro já tem esses plugins prontos. Então é só você instalar o plugin de App ID, você consegue pegar o App ID do cara com uma linha de código. Tá? Isso é bem legal também. Azure Access Control, SMS, quem der SMS também, obviamente ele vai jogar para nativa. Tá, aquela plataforma vai então testar de uma forma. Settings, Simple Web Token, FaceTime, User Interactions, Vibration para fazer o celular tremer, se você precisar. O Sphere Bluetooth Robots, isso é bem legal. Eu quero fazer dentro de uma view model específica, eu quero que ele controle um robozinho da Sphere, que é um dos mais famosos APIs Bluetooth. Via Bluetooth para controle de robô que existem, tá? Desse esfera é uma bolinha que existe, que você consegue controlar ela pelo celular via Bluetooth. Só que eu não quero, obviamente, ter que fazer uma implementação de JQuery, Java, certo? Essa implementação aqui deles é um pluginzinho para o MVP Cross, já faz isso totalmente automaticamente para a gente, tá? Secure Storage também é muito importante e Barcode Scanner, essa é fantástica, tá? Lembrando, é uma implementação não oficial, se tiver algum bug, você tem que consertar, tá? Ou, óbvio, se você quiser implementar, fazer a sua implementação sem problema nenhum. Essa implementação do Barcode Scanner eu tive que utilizar uma vez, e eu dei uma olhada como é que é a implementação dela nativa. Se você procurar no Git qualquer coisa para Barcode Scanner em C Sharp, com certeza você vai encontrar o Sysfig. Ele é o mais famoso desses... Essas bibliotecas open source de barcode scan, tá? A implementação desse barcode scanner do MVP Pro por debaixo dos panos vai utilizar um wrapper para cada uma das plataformas do Zexine. Então, o resultado dele, você pode passar vários tipos de modelos de barcode, ele retorna isso de uma forma extremamente simples, tá? São pouquíssimas linhas de código para fazer muita coisa por debaixo dos panos. Isso foi o matador para a gente, né? Os plugins do MVP Pro, tá? Aqui acho que é isso aqui mesmo. Aí temos, vamos direto para demo, tá? Demonstração rapidinha, não é nada muito complicado também. Vou agora compartilhar o meu desktop. Acredito que todos estejam vendo o meu desktop aqui. Eu estou dentro do Visual Studio 2013. Lembrando, o MVP Pro é apenas um pacote do Nougat, é uma implementação de desenho, não é nada extremamente pesado que vá precisar de alguma versão específica do Visual Studio. Tá? Eu estou utilizando aqui 2013 porque é o que eu utilizo para desenvolvimento mesmo. File, New Project, sem muito segredo. Obviamente, eu já instalei o Xamarin aqui, o Xamarin iOS e o Xamarin Android, já tenho aqui toda a versão mais nova deles. O que eu vou fazer vai ser criar um projeto para Android e criar um projeto para Windows Phone. Eu vou dar suporte aqui só para vocês verem. Eu vou fazer aqui para Windows Phone Silverlight, que é a versão não Universal, tá? Eu acredito que já tenha, tenho quase certeza que tem já uma versão Universal dele, tá? Eu cheguei a fazer uns testes e pelo que eu vi deu tudo certinho. Vou criar aqui uma blank app Windows Phone Silverlight mesmo, no meu desktop. Vou chamar aqui de MVP Showcast. Já tem uma pastinha MVP Showcast, Showcast Demo. Ele vai perguntar a versão aqui do Windows Phone. Vou colocar 8.0 mesmo, sem problema. Se eu quiser fazer 8.1 também, sem problema nenhum. Eu vou fazer aqui no Windows Phone só para mostrar a implementação dele, tá? Mas eu também vou fazer no Android, né? Vocês vão ver que isso é bem simples. Na verdade, a primeira coisa vai ser criar os projetos, isso eu falei para cá, não é para como se eu quero dar suporte. Vou agora na mesma solution adicionar um projeto para Android Blank App, tá? Eu vou chamar aqui, eu até chamei errado meu outro projeto, mas não tem problema. Android Demo.Android. Isso é muito importante. Não coloquem ponto Android. Senão vai dar alguns problemas, vocês vão ficar perdidos para achar os resources nativos do Android. Toda vez que vocês escreverem Android ponto alguma coisa, ele vai achar que é o seu namespace Android e não o namespace root Android. Então, você vai ter que colocar global 2.2 Android. Isso vai ser uma complicação totalmente desnecessária do seu código. Chamem sempre o projeto Android de ponto Droid. Vocês vão evitar um monte de problema, tá? Feito isso, ele vai criar aqui a nossa o nosso projeto Android. Já vou entrar em mais detalhes dele. Eu só vou renomear aqui o meu projeto. Na verdade, eu vou deletar ele, criar de novo, porque eu vou fazer ele só com ponto Windows Phone, só para não dar nenhum problema. Então, aqui, Windows Phone Silverlight Blank App, o mesmo nome, só que ponto Windows Phone, ok? Feito isso, ele vai criar aqui certinho para mim. Agora sim, eu consigo utilizar esse projeto que não vai encher o saco no namespace. E eu vou também criar o nosso projeto compartilhado. Tá? Esse projeto compartilhado vai ser a nossa PCL, que vai ser utilizado pelos dois projetos. O que que eu vou fazer? Vou botar um direito na minha solution, adicionar projeto, novo projeto. Só um segundo aqui, pessoal. É que o microfone aqui é um microfone on-board mesmo do device, aí quando eu bato aqui as teclas deve fazer um barulhinho desagradável para vocês. Basicamente, o que vamos fazer agora vai ser criar uma PCL. Eu venho aqui no Windows Desktop, é meio chato isso, não é o Windows Desktop que eu quero, mas é onde está o Class Library Portable, é isso que eu quero de fato criar. Eu vou chamar isso aqui de mvpshowcastdemo.core. Poderia dar aqui outros nomes, tá? Eu vou utilizar .core exatamente porque os templates do pacote Nuget já vão criar para mim alguns arquivos que vão utilizar .core, isso vai me facilitar um pouco, tá? Vou criar aqui meu projeto, ele vai pedir para mim o profile. Eu posso alterar isso depois sem problema nenhum, mas eu vou aqui por padrão deixar verificado, não vou nem encostar o Windows Phone Silverlight 8. Silverlight 8, Windows 8, .NET 4.5, posso até marcar aqui Silverlight 5, mas mudar, mas deixa assim mesmo, não tem problema. Xamarin Android, Xamarin iOS 5.5. Quando eu der OK, ele vai criar para mim, para minha PCL. Eu vou deletar essa classe padrão dele aqui, ó, não interessa, uma classe fantasia. Só que esse projetinho Core eu posso adicionar dentro dos meus outros dois projetos. Vou deixar esse aqui, você tá em padrão, vou deletar primeiro. Botão direito aqui na referência do meu projeto Windows Phone, adicionar referência dentro do Solution. Vou adicionar aqui o meu core. O que mais que eu vou fazer? Dentro do meu projeto Android, também vou fazer essa mesma referência do meu projeto core. Ele permite eu fazer essa referência sem problema nenhum. Só uma coisa que eu sei que vai acontecer de problema: botão direito aqui no meu projeto Android, propriedades. Só vou mudar aqui a versão da mínimo Android do target, porque por padrão ele está usando a versão 19 da SDK da Vivo Android, isso é para 4.4. que é uma mais nova, que eu não quero utilizar ela. Eu estou no meu emulador, é esse emulador que eu abri aqui, se não me engano, está na 4.3, eu vou colocar aqui para 4.03, que para mim não vai ter problema nenhum. Então isso aqui já vai resolver o problema de compilação, na verdade, de debug dentro do meu emulador. É o mesmo emulador que o Dog, que não está palestra, tá? O Genmotion, a gente também utiliza ele aqui, que é extremamente fantástico. Estou aqui rodando em paralelo com o emulador do Windows Phone. Para você ver que eles funcionam sem problema, um rodando em Hyper-V, o outro rodando em Virtual PC. Obviamente a engine do Virtual PC não está inicializada aqui, ela está rodando aqui a software, só que como ela não é boa, está rodando muito bem aqui, de qualquer forma, 1 milhão de vezes melhor do que a versão em Java, tá? Uma versão em Java é incrível, não utilize. O que eu vou fazer agora vai ser, de fato, instalar o MVVM Cross. É um processo tão complexo quanto o botão direito da solution, manage no get packages. Vou vir aqui no meu pacote online, no get online, e vou procurar por MVVM Cross. Feito isso, você vai instalar esse primeiro carinha aqui mesmo, que ele vai utilizar, vai instalar, tem algumas dependências, olha, tem várias dependências, ele é bem modular mesmo. 3.2.1 é a versão mais nova, e vou instalar na Core, na Android e na Windows Phone. O template desse pacote do Get vai detectar, opa, isso aqui é um projeto Android, e vai instalar certas coisas. Opa, esse é o Windows Phone, vai instalar outras coisas. Opa, esse aqui é PCL, eu vou instalar outras coisas. Tá? Esse starter aqui é o melhor, vai seguir o starter package, que é o MVVM Cross mesmo, o nome dele, o ID dele é MVVM Cross, é o melhor a se instalar, que ele já vai instalar o principal que você precisa. Se você não precisar de alguma coisa, dificilmente o que está aqui você não vai precisar. Tá? É bem simples, ele demora um pouquinho, porque tem bastante dependência que ele instala, e ele instala nos três projetos. Tá? Já fiz aqui a instalação, sem muito segredo, sem muita dor de cabeça. O que ele fez? Além de, obviamente, adicionar as referências aqui para as bibliotecas do MVVM Cross, ele colocou, isso no meu projeto Core, eu vou fazer nele primeiro, ele colocou uma pastinha todo MVVM Cross, e dentro dele tem um arquivo text. É um tutorialzinho que explica para a gente o que tem que ser feito para fazer o MVVM Cross funcionar. Tá? É extremamente simples. Ele coloca esse tutorial, só que ele também já faz algumas coisas que ele fala que a gente precisa fazer. Então, crie uma pasta ViewModels e adicione uma classe ViewModels chamada FirstViewModel. Ele já criou uma pasta ViewModels para mim, com uma classe FirstViewModel aqui, que obviamente implementa essa MVX ViewModel, que é a ViewModel padrão do MVVM Cross. E ele fez uma simples propriedade GetOnly, que retorna Hello MVVM Cross. Certo? Outra coisa que ele faz, e ele também já faz, ele fala para fazer e também já faz, é criar uma classezinha chamada app.cs, que implementa esse MVX Application, que inicializa o MVVM Cross. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente o que ele faz aqui é inicializar algumas coisas, principalmente falando que o app start do meu programa é a First View Model. Tá? Então, por padrão, ele vai tentar alocar essa View Model e a chave correspondente. Perfeito, eu posso deletar essa pastinha tudo do MVVM Cross, não vou mais precisar dela. Feito isso, a nossa PCL está prontinha, não preciso mais mexer nela para um setup padrão. No meu projeto Windows Phone, ele fez exatamente a mesma coisa. Tem um todo do MVVM Cross com algumas coisinhas que eu preciso fazer. Aqui ele não faz porque ele teria que editar alguns arquivos, então ele não faz tudo o que ele está falando que ele tem que fazer. Adicione uma referência para o seu projeto com a PCL, está feito. Mude no F0CS para ele fazer um new setup code frame no seu construtor. Tá? Só uma pequena dica, no construtor não é exatamente o melhor lugar aqui. Como o próprio template do Windows Phone já coloca isso em alguns locais diferentes, o melhor é dentro do Initialize Phone Application. Eu tenho o F12 aqui. Depois que ele criar o meu code frame e fazer esses hooks, esses eventos, aí sim eu posso colocar aqui var setup, igual setup e setup initialize. Opa, o que ele está reclamando aqui? Ah, sim, ele não conseguiu adicionar as referências aqui para esse projeto Windows Phone. Ah, eu acho que eu criei ele errado. Eu não criei ele Silverlight? Não, criei ele Silverlight sim. Ele não adicionou as referências aqui dos Citrus do MVVM Cross. Eu vou remover eles e adicionar de novo, tá? O que aconteceu aqui com o meu projeto. Manage no get packages, install packages, vou dar um uninstall aqui, adicionar, instalar, ele tem um monte de dependência, tem que desinstalar na ordem certa.
Acho que é o crosscore primeiro, qual? Libraries, primeiro libraries, start pack, tem muita dependência aqui. Qual que ele falou aqui? Start because of the 3.1. É isso aqui, e aí tudo bem. Fiz a pior ordem possível. Agora, cross. Vamos lá, agora vai. Às vezes esse pé, o estúdio aqui, o estúdio não está muito bom, só fechar e também abrir de novo, normalmente ele costuma encontrar essas referências zoadinhas. Bem, não fez ainda, eu vou salvar o meu projeto, fechar o Visual Studio e abrir uma ordem rapidinho. Pessoal, desculpa aqui, pequeno probleminha técnico. Pelo menos a máquina aqui é SSD, abre rapidinho. Vamos lá, cadê? Quando a gente fala que é rapidinho, ele trava. Aí, foi. Vou abrir aquele projeto lá que já estava aberto. Você costuma resolver. Senão eu já sigo direto para a parte de Android. Mas acho que agora deve ter. Resolveu. É o mesmo que às vezes tem suas formas de trabalhar. Né? Fecha tudo, sai do Fusca, entra no Fusca, costuma resolver o problema. Bem, então já fiz aqui a parte da inicialização que ele me comenta, que é criar aqui a parte de setup, que é essa pequena inicialização. E ele também pede para interceptar dentro do Application Launching e colocar esse pequeno eventinho a mais aqui. Então eu vou adicionar aqui. Dentro do Application Launching, eu vou colocar essa linha de código e ele também tem que declarar esse outro evento. Vou colocar aqui logo depois. Ok, é isso aqui que eu preciso. O que você vai fazer? Dentro do Application Launch, que o próprio Windows vai lançar, chamar esse evento para mim, eu vou falar aqui o Navigation do Bootframe, vai chamar esse Bootframe Navigation, esse evento aqui. Eu vou cancelar esse evento para o Windows para ele não travar ele. Isso, obviamente, só a primeira vez, então eu desassinalo esse evento, tiro esse evento aqui, eu desassino ele. E eu chamo o Bootframe Special, ele invoke, para ele executar na thread de UI, eu chamo aqui o start do MVVM Cross, tá? Eu faço um resolve, MVX resolve, para pegar a dependência do MVX start, e aí eu chamo o método start. Isso vai inicializar o MVVM Cross para mim, certo? Vou fechar e salvar, não preciso fazer mais nada, posso deletar esse MVVM Cross aqui. Perfeito, não preciso fazer mais nada na versão Windows Phone, posso fechar tudo aqui. Vocês vão ver isso aqui funcionando. Na verdade, até se eu quiser, eu posso deletar esse template.xml, depois só mudar as referências lá, não vou nem fazer isso agora. Porque por padrão, como ele já está fazendo aquele app start para tentar achar o first view, e ele já adicionou aquele o pacote NuGet aqui, já instalou, o template dele já instalou e configurou uma pasta views com o first view.xml. Tá? Isso na versão Windows Phone. Na versão Android, o que ele pede para a gente fazer? Só ler o tudo, não tem segredo. E esse aqui é bem simples também. Adicionar a referência no projeto CorpSR e remover qualquer main launcher activity. Tá? Quem já desenvolveu com Android deve saber que praticamente tudo que a gente faz no Android, pelo menos é a forma antiga de se fazer, agora é com Fragments, mas também dá para fazer com Activity, é utilizando Activities. Tá? Só que, obviamente, existe uma Activity principal. E por padrão, ele já criou aqui uma main activity para mim. Eu não quero utilizar essa main activity. Ele já criou o próprio MVVM Cross, o setup dele criou para mim. Deixa eu ver aqui agora só essa daqui mesmo. É uma do Dudu e aqui é da Splash Screen. Ele cria para mim essa Splash Screen, que é o meu main launcher, que de fato chama as coisas. Vocês vão ver que está com um erro de compilação, tá? Na verdade, não tem erro de compilação. É que para ele encontrar esse cara, precisa compilar uma primeira vez. Então é só vir aqui, tem o Solution. Ele vai achar esse resources, resource layout splash screen. Isso está dentro da pasta resources layout splash screen.axml. Ok? Feito isso, depois que a compilação termina, ele consegue já achar isso aqui, não dá mais nenhum erro no meu projeto. Certo? Também posso deletar essa pastinha de tudo do MVVM Cross, não preciso fazer mais nada para funcionar. Pronto.
É isso, a configuração básica do modelo Cross. O que a gente vai fazer agora? Vamos simplesmente apertar esse 5 aqui, o meu projeto para o padrão salvo dos fones. Ele vai abrir aqui o emulador dos fones, fazer a conexão com ele, rodar no aplicativo, e essa é aquela firstview.xaml que a gente tem lá no nosso projeto dos fones. Basicamente, o que nós temos é um textbox e um textblock. Quando perde o foco, porque no caso do Windows Phone, a gente consegue fazer o binding dele ocorre na perda de foco. Esse é o padrão, não tem como fazer mudar o binding trigger lá, o trigger dele para ser tecla a tecla, tem que fazer isso de outra forma, mas não tem problema. Esse é o comportamento padrão de Windows Phone. E quando eu faço qualquer alteração aqui em perda de foco, o meu texto muda. Então a gente tem um binding two-way aqui e outro binding one-way, que só puxa o valor aqui desse nosso textbox. Super simples, nada demais, só que já tem uma view fazendo referência para a nossa view model dentro da nossa PCL. Tá dentro aqui da view models. Dentro da nossa first view model. Certo? Basicamente, isso aqui não tem nada demais, é uma simples first view model, MX view model, que tem um texto hello com get e um set. Obviamente, fazendo race property change do nosso MX view model por debaixo dos panos, aqui no MX view model, MX view model não, perdão, aqui no MX navigating object, MX notify property change, notify property. Então, em algum momento ele vai forçar a gente a implementar o iNotify Property Changer ou o nosso variable para notificação de UI, certo? Como que isso aqui é feito no caso do Android? Como que está a nossa view do Android? Vou só mudar aqui o meu projeto padrão para apertar esse API para ele. Se nós dermos uma olhada aqui na nossa arquitetura, o que nós temos basicamente é a nossa Splash Screen iniciando o nosso projeto. Não tem nada demais aqui. Só que por padrão ele vai tentar navegar para a nossa First View, que é uma MX Activity, que é uma Activity. Tá? Então nós temos aqui um certo code behind, se eu quiser ou se eu precisar fazer alguma coisa, eu consigo fazer essas alterações aqui. Mas, na verdade, a nossa visualização, o nosso layout não está aqui. Ele é setado nessa linha, set code view, resource layout first view. Resource layout first view. Esse firstview.axml, lembrando, esse axml é o mesmo xml do Android, tá? Não tem nenhuma diferença. Ah, então, por que ele chama axml? É para o Visual Studio saber que esse arquivo axml é um Android xml, não é um xml padrão. Se ele fosse um xml padrão, ele ia tentar abrir com, provavelmente, o editor de xml, texto padrão. E, obviamente, isso ia abrir texto. Eu não quero editar texto assim, por padrão, ele chama de axml, vai ser publicado às vezes, o Visual Studio saber que isso aqui tem que ser aberto com o editor do próprio Xamarin, editor gráfico do Xamarin, tá? Ah, claro, eu quero editar isso aqui no código fonte, é só clicar aqui em search, eu tenho todo acesso ao código fonte, tá? E é exatamente o mesmo xml de Android, se vocês acharem qualquer exemplo de código, ou uma... Ah, como é que eu faço isso na interface do Android? Vocês podem, obviamente, procurar só por Android, não precisa colocar Xamarin, não precisa colocar nada específico. Vocês simplesmente vão fazer isso aqui, colocar o XML que vocês encontrarem aqui e utilizar as nossas diretivas de binding, aquilo que eu tinha comentado lá no começo da apresentação para vocês. Essas diretivas de binding estão aqui, ó. Values. MQX Binding Attributes. Tá? E são só algumas definições e algumas coisas que a gente pode fazer, se não você olhar isso, só não deletem isso aqui, senão o binding de vocês não vai funcionar. Mas basicamente, definindo esse XMLNS local, que é esse esquema aqui, esse local na verdade é para pegar tudo, ele não está sendo específico. Mas ele consegue encontrar esse MQX Binding. E aí nós conseguimos colocar um texto que é o nosso binding. Basicamente, o que eu estou falando aqui é falando para ele que a propriedade de text está sendo feito um binding para a property da nossa ViewModel chamada Hello. Posso olhar aqui na minha, no meu projetinho Core, dentro de ViewModels, First ViewModel, ela chama Hello. Tá? Então eu consigo ter esse mapeamento das classes e esse é o nosso binding. Óbvio, eu consigo utilizar Converter aqui, tá? Converter, entre parênteses, é bem bonitinho esse binding. Tá? Poderia fazer aqui qualquer binding, qualquer coisa, é extremamente poderoso esse binding que a gente tem aqui. Claro, se eu quiser fazer um button, não vai ser text, vai ser click. Clique e o nome do nosso comédio. E por aí vai, tá? É super simples, não tem nenhum segredo. Esse comportamento deste app aqui, por padrão, ele já achou aqui no Genymotion, no emulador do Genymotion. Eu vou simplesmente apertar Start. O nosso emuladorzinho aqui do Genymotion vai rodar. E nós teremos o nosso código maravilhoso rodando em duas plataformas, compartilhando a nossa view model, rodando duas views em duas plataformas diferentes, utilizando e compartilhando o nosso código de view model, certo? Aqui é a Species Screen do MVVM Cross. Na verdade, não é aquela Species Screen com CS, é só a Species Screen com imagem. Ele está carregando aqui, como está debugando, está no emulador, demora um pouco mesmo. E aí, rapidamente, ele apareceu um loading aqui. E esse é o nosso, essa daqui é a nossa view, fazendo um bind com a nossa propriedade hello. Tá? Tem uma pequena diferença. Nesse caso, o nosso bind é caractere a caractere, mas é bind de qualquer forma. Tá? Nós conseguimos usar o bind para ser finalmente o mesmo. Normalmente, você não precisa fazer isso, é melhor o usuário ter a experiência nativa. Claro, depende da loja do seu aplicativo, você precisa que o bind seja de uma forma ou de outra. Mas basicamente o que eu tenho aqui é um edge text do Android com largura completa, altura para wrap, para embrulhar, né, o conteúdo, para se ajustar ao conteúdo, tamanho de texto de 40 dp, e fazendo bind para o text hello. E nós temos um text view, que apenas existe no nosso dado, fazendo bind para o text hello. É exatamente a mesma view. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas a gente consegue ver que a gente já tem aqui uma estrutura MVVM funcionando, lembrando que isso aqui é extremamente testável, extremamente poderoso, tá? Agora vamos para algo que realmente é interessante no MVVM Cross, os plugins. O que eu vou fazer aqui? Botão direito na nossa solution, Manage Get Badges, dentro aqui eu vou procurar por MVVM Cross, por exemplo, para pegar algum... alguma informação, por exemplo, de arquivo, tá? Eu vou utilizar aqui o plugin de arquivo, eu quero fazer persistência de arquivo, extremamente simples, normalmente quando você está trabalhando em plataforma com plataforma, cada plataforma tem a sua solução de implementação de gerenciamento de arquivo, no caso, aqui são duas implementações completamente diferentes, uma do Android, uma do Windows Phone, ele encontrou aqui o plugin MVVM Cross File Plugin, eu vou instalar esse plugin do Hoftuna, que é o oficial mesmo. Vou instalar em todas as minhas soluções, não só no meu projeto Portal, tá? Isso é muito importante, porque ele precisa fazer a gestão de dependência disso nos projetos específicos. O que, que isso vai criar para mim? Dentro de cada um dos meus projetos, de cada uma das minhas classes específicas, no meu projeto Core, ele não tem nada. Tá? Nos meus projetos específicos, ele criou uma pastinha Bootstrap e cria isso automaticamente. Com o File Plugin Bootstrap. Isso aqui é a inicialização da injeção de dependência da minha plugin. Não é desse plugin loader, tá? Na verdade, é que ele chama aqui internamente, mas é da implementação aqui do Citrus MVVM Cross Plugin File, dentro desse cara. Se eu conseguir, eu pegar aqui o Plugins File, na verdade, Plugins File Android, mas tem o Plugin File. Eu vou ter esse plugin loader quando isso aqui, essa classe existe. É uma forma de inicializar o bootstrap do nosso, da nossa implementação. Tá? Basicamente, o que isso aqui vai fazer é MVX File Store, é o que o Android File Store implementa. É uma implementação do MVX File Store. Então, a gente simplesmente precisa pedir para o MVX por um MVX File Store. Tá. Então, como que eu faço isso? Se eu quero fazer a implementação para Android ou para Windows Phone, tanto faz, eu vou fazer isso dentro da minha view model. Eu posso, por exemplo, aqui, vamos, só deixa eu fazer um atalho aqui, para dar uma organizada melhor no meu código. Ok, o que, que eu vou fazer aqui? Deixa aqui, não me preocupe com isso, eu vou criar uma propriedade, que na verdade vai ser o meu command, mvx command. Vou chamar isso aqui de OK Command. No meu construtor, eu vou falar OK Command é igual a new MVX Command. E vou especificar para ele. E essa implementação aqui de iCommand, ela também implementa iCommand, tá? Tem uma implementação aqui de execute, de get execute. Eu não vou utilizar get execute aqui, não me interessa no momento. Vou chamar execute. Essa implementação, esse método é o que vai ser executado, no botão aqui. O que, que eu vou fazer aqui dentro desse botão aqui? Eu vou chamar a minha injeção, puxar a minha injeção de dependência e pedir para ele um objeto tipo MVX File Store. Tá? MVX.resolve MVX File Store. Desculpa, MVX File Store, tá? E a interface lá era a implementação específica. Ele só vai fazer aqui a referência para o namespace MVX Cross File, e eu tenho a referência para esse MVX File Store. Isso aqui vai me retornar um MVX File Store, que é o meu File Store. Eu vou atribuir isso aqui uma variável para não ficar pedindo isso o tempo todo. E agora sim eu posso fazer o que eu quiser com esse carinha. O que é essa interface me prover? Se eu quiser, eu posso entrar aqui. Eu tenho implementação de delete file, delete folder, write file, open read, open write. Só que com uma interface bem simples, ela não tem nada específico de plataforma, ela está dentro de uma PCL. E essa PCL eu consigo utilizar e dar funcionar em qualquer um dos projetos através de registrar dependências, certo? O que eu vou fazer aqui vai ser, por exemplo, escrever um write file, tá? Quando ele clicar no botãozinho OK, ele vai escrever no arquivo, só vou colocar uma constant aqui só para ficar mais organizado. Const. Opa! Write const string file name. Vou chamar isso aqui de meu arquivo.txt, por exemplo, sem problema em termos de extensão, isso aqui é o que estou lendo mesmo. Vou mandar escrever neste arquivo o que tiver dentro do meu hello. Perfeito. Pedi para escrever o que tem dentro do meu hello. Existe o arquivo, não existe o arquivo, não estou fazendo esse tipo de verificação aqui. Tá? E no meu construtor, eu vou fazer exatamente assim mesmo. Vou resolver aqui mesmo, poderia fazer isso uma única vez, tá? Sem problema também. E vou pedir para ele tentar. Exists. Se o meu arquivo exists. Opa. Se o meu file name exists, leia ele e coloque em hello. Como que eu faço isso? Filestore.openreach, isso vai me retornar um string. Tá? Esse string eu posso ler até o final. E posso ler assim, eu posso utilizar um string reader, tá? Reader stream e vou falar que hello é igual a stream reader ponto read to end. Vou ler tudo que tem no arquivo e vou gravar aqui. Vou ler o que tiver aqui dentro do arquivo aqui dentro. Se não, eu vou simplesmente write file aqui, o conteúdo dentro desse arquivo. Então, se eu fechar o programa abre de novo, aquela string estará lá armazenada, tá? Então vamos aqui iniciar o nosso projeto por padrão de download no Android, tanto faz aqui a demonstração, isso aqui vai funcionar exatamente igual em todas as plataformas, tá? Ele vai aqui fazer o deploy do meu pacote, dentro do meu emulador, se eu tivesse dentro do device também, exatamente a mesma coisa. E com isso eu vou poder testar a nossa, se eu não fiz nenhum erro aqui, se eu não fiz isso, acho que está tudo certo aqui, eu vou conseguir testar a nossa, claro, eu obviamente não chamei nada que execute esse command, então eu não vou conseguir chamar esse método de escrita. O que eu vou fazer dentro do meu projeto específico Android, isso sim é a nossa implementação, da view várias vezes, que em cada plataforma nós temos que implementar a view. Vou vir aqui no meu source e vou colocar um button. Não tem nenhum segredo, posso obviamente fazer isso pelo código, ou posso fazer isso pelo meu toolbox. Eu tenho aqui um conjunto de controles que eu posso clicar e arrastar. Feito isso, ele colocou meu button. Eu também aqui dentro do meu designer, tá, eu posso mexer em temas. Posso, por exemplo, pedir para ele mostrar aqui o device, role, dialogue, presentation, white, new white, dialogue, presentation. Eu gosto desse aqui que é bem limpo, dá para ver bem o que a gente está fazendo. Nosso text block, que na verdade aqui chama edit text, nosso text view e nosso button. Tá? O nosso button, obviamente, eu não preciso do ID do próprio Android, que por padrão a gente tem que criar isso aqui. Eu vou simplesmente fazer control, dois pontos, mvx bind é igual a click para exatamente quem sensitive, tá? O nome do nosso comment. Ok, comment. Iniciar o nosso bind, super complicado para ser feito dentro do nosso ponto. Vou mudar aqui o texto para ok. Você pode salvar. E no nosso, nossa plataforma Windows Phone, eu vou fazer exatamente a mesma coisa já. Dentro aqui da minha view. Escrever aqui. Eu vou dentro do meu stack panel padrão que ele já me criou, o text box e o text block. Eu vou criar um button. O text. Comment igual a salvar também, exatamente igual. O meu comment vai ser bind para. Ok, comment. Só isso, sem nenhum segredo. Ok? Feito isso, só voltar aqui o sangue chato. Se eu executar agora esse código no meu Android, opa. Tentando alguma coisa aqui. No research identifier for from mvx bind. Acho que eu escrevi errado, né? Mvx bind. Ele também dá alguns erros de compilação aqui dentro do meu zero, isso aqui também é bem interessante para a gente. Se eu tivesse errado aqui dentro, ele daria um erro de execução na compilação, tá? Feito isso, ele vai executar aqui o nosso. Dentro do nosso emulador, splash screen imagem, rapidamente vocês vão ver aqui a splash screen, que é um HTML, também um XML de interface, mostrando loading aqui, bem rapidamente, já não sei se a velocidade de atualização é um loading, vocês veem o que conseguiu ver, e rapidamente já faz a transição, eu posso salvar qualquer coisa aqui, se eu não, ele não fiz nada perfeito, ele deve ter feito, se eu parar a execução e começar a execução desse projeto, ele já vai iniciar com o valor correto, porque a lógica da minha model era fazer essa verificação. E, obviamente, eu posso colocar breakpoint dentro desse código, eu posso ver a execução só aqui rodando, tá? Eu vou aqui mostrar para vocês, vou colocar um breakpoint na execução do meu código, ele pega na squash screen, está pegando a senha, por aí vai. Ele vai resolver para mim o file store. Agora ele parou dentro do breakpoint, eu posso aqui ver valores de variáveis. Eu estou vendo aqui que como eu estou executando isso aqui no Android, eu sei que essa implementação do IMVX Firestore é essa FileDroid, IMVX Android Firestore. Então a gente está vendo aqui uma seguição de dependência. Então o arquivo aparece, porque eu já cliquei no botão aqui uma vez, ele vai ver o meu arquivo e vai agora setar para aquele hello com alguma coisa que eu tinha editado, então hello completo. Perfeito? Salvou. Aqui, milhão de coisas, vou pedir para ele salvar. Se eu reexecutar o meu código, na próxima vez que ele executar, vai já estar com esse texto aqui. Então, consegui ter um comportamento que eu sei como ele funciona, porque toda a lógica do meu negócio está dentro da minha view model, não dentro da minha view, eu não vi nada específico aqui dentro de view, somente os bindings para componentes e propriedades. E eu posso ver a execução disso. Carregando já aquele texto grandão, tá? Isso no caso do Android. No caso do Windows Phone, eu já fiz aquela pequena modificação ali só para chamar o nosso comment. Se eu apertar F5 aqui, ele vai rodar dentro do meu lado do Windows Phone e eu vou poder testar aqui o meu bind também funcionando, obviamente só que não perdeu o foco. Quando eu clico no botão salvar, salvou. Se eu quiser testar isso aqui, é só. Posso até clicar aqui para vocês verem que o processo está realmente fechando e abrindo de novo. Quem não está aqui no estúdio, tá? Fechou, abriu de novo, já veio com o valor alterado, tá? Então, eu consegui aqui fazer um simples utilização de um plugin deles. Eu posso aqui, obviamente, procurar e utilizar outros plugins das dezenas que existem do MVVM Cross, tá? MVVM Cross. Bem, vocês vão achar aqui no próprio repositório padrão aqui do Nuget, não adicionar nada mais. Você já vai encontrar dezenas e dezenas de plugins, tá? Eu quero pegar valor de acelerômetro. É um double XYZ, eu não preciso de nada específico, tá? Eu quero fazer, enviar um e-mail, tá? Vou botar enviar um e-mail. Cada plataforma vai implementar de uma forma diferente, mas é um simples e-mail, tá? Não tem nada demais. Localização para GPS, tá? Ou seja, vocês podem ver aqui que tem uma dezena de versões diferentes. E, obviamente, como isso aqui é uma TCL, se eu quiser aqui adicionar, por exemplo, tá, um HTTP client, eu posso instalar aqui o Microsoft HTTP client, que ele vai instalar nesse meu projeto 2228, que é a versão mais nova mesmo, e ele instala e funciona perfeitamente dentro aqui da minha VCL, e eu vou conseguir fazer chamadas, serviços, aí, claro, vai dar necessidade que você tem com o desenvolvedor do aplicativo que você está desenvolvendo. Um dos mais interessantes aqui é o SQLite, tá? Um modelo que eu vou mostrar para vocês, ele é um pouquinho mais complexo, claro, mas não tem muito segredo. A parte de acelerômetro, o GPS, normalmente elas funcionam com... Você verifica se o sensor já está lendo, se não estiver lendo, dá um start, se estiver lendo, dá um stop e dá um outro start para você poder fazer o uso para os seus eventos de treinamento, caso tenha mais uma tela vendo aqui, puxando o valor do sensor e vai, vai. E você simplesmente coloca um business handler que ele vai jogar em caso de sucesso ou em caso de erro. Ele vai chamar esses métodos com uma classe específica de localização, só com X e Z de cada plataforma. Tá? Não tem muito segredo, é um processo bem simples, só que cada plugin tem a sua implementação. Não consigo mostrar todos, como eu tinha mostrado para vocês aqui. São dezenas e dezenas de plugins que podem ser utilizados. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso que eu tinha para falar. É a utilização do MVM Cross. Claro, não posso, não preciso limitar tudo dentro de uma viewmodel. Se eu quiser criar uma segunda viewmodel, aqui é só criar, obviamente, com a extensão viewmodel no final. Em cada plataforma, é só criar aqui, dentro da pasta views, tem que ter aqui o first view, ou a minha nova view.cs aqui. Tem que ser o original activity, por aí vai. E tem que fazer o set content view para alguma coisa aqui dos meus resources do meu layout. Tá. Para eu criar um carinha novo aqui também, só botão direito, acionador, dá para criar aqui no Android bem simples. A parte de Windows Phone também, mesma coisa. No iPhone é praticamente o mesmo fluxo, tá? Não muda muito. É a mesma ideia, você consegue sim, por causa do zero, editar, obviamente, com uma máquina remota para poder fazer a compilação, se precisa. Um macOS remoto pode ser até uma máquina virtual aí, mas uma outra máquina. Você consegue fazer a compilação no caso do iOS, tá? No caso do Windows Phone também, não tem segredo, é só criar uma nova view aqui, não precisa criar em dois lugares, como tem essa separação de view e de code behind. No caso do Android, aqui no caso do Windows Phone, está junto aqui o zero e o zero CS. Tá? Se você quiser fazer qualquer coisa específica, você também pode, com toda a liberdade de fazer tudo o que você quiser. Você só está aplicando o padrão de VM com isso, com independência, em várias plataformas. Tá? Basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar aqui rapidamente, só para finalizar aqui, com algumas iniciativas da Microsoft. Tá? Principalmente a premiação do MVP, que a Office infelizmente nos deixou agora no começo do mês, não renovou o MVP, mas é um programa extremamente interessante que dá acesso ao tipo de produto da Microsoft e da competência que você foi selecionado. Praticamente é uma premiação, tá, que a Microsoft dá para alguns profissionais em certas áreas específicas de todos os produtos da Microsoft, praticamente todos os produtos da Microsoft. E, através dessa premiação, ela também tem uma série de benefícios, é um programa bem interessante. Tá? Também tem um programa de MVP Mentor, que é uma forma de uma pessoa conseguir se conectar com o MVP para um objetivo final, tem que realmente ter uma coisa... Ah, eu vou submeter, por exemplo, um projeto para Metric Gun, se você for estudante, no caso. Então, é bem interessante o MVP Mentor, você não precisa, se você quiser já indicar um MVP, você pode, se você quiser, o programa seleciona um MVP mais adequado para você, obviamente tem que ter essa combinação entre os dois, né? Mas é bem interessante também o programa MVP, se quiserem aí tem um link para vocês darem um pouco mais de olhada, um pouquinho mais a fundo. O Virtual Academy é uma série de treinamentos gratuitos, todos gratuitos, tá? Feitos por especialistas da Microsoft, não só funcionários da Microsoft, como também principalmente MVPs, mas tem de tudo, tá? Conteúdos de alta qualidade, não tem nada ruim lá. Obviamente, tem coisas que vão de nível básico até nível avançado, é bem completo também, todos os vídeos gratuitos. Normalmente, vídeos bem curtinhos, assim, coisas bem pontuais, cara intensa, também tem coisas avançadas, é bem legal. E o Curar, que é o serviço de curadoria, tá? Mantido e projetado para a comunidade técnica. Também é bem interessante, se vocês querem dar uma olhada, Curar.microsoft.com. Tá? Espero que vocês tenham gostado. esquece na apresentação, só por favor, escreve aí no final para a avaliação final. Ok? Obrigado aí, pessoal.